A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.
Ó alma humana, torna a descer a terra, recolhe-te. Vira as páginas do grande livro aberto a todos os olhares. Lê, nas camadas do solo em que pisas, a história da lenta formação dos mundos, a ação das forças imensas preparando o globo para a vida das sociedades. Depois escuta. Escuta as harmonias da natureza, os ruídos misteriosos das florestas, os ecos dos montes e dos vales, o hino que a torrente murmura no silêncio da noite. Escuta a grande voz do mar. Amigo ouvinte, as palavras são do grande pensador espírita, filósofo Leon Denis. Temos utilizado algumas passagens da obra O Grande Enigma para dialogar com alguns temas que são desafios dos nossos tempos, da contemporaneidade. Na sua obra profundamente espiritualista e espírita, Leon Denis propõe uma reflexão profunda sobre o universo, a natureza, a alma humana, a vida aqui na Terra, a relação do homem com Deus, com a vida, com o ser humano, com a natureza. E na sua visão filosófica, Leon Denis valoriza sobremaneira a contemplação da vida, da natureza, do espírito, e faz um convite, olharmos para o livro aberto da natureza. Por outro lado, fazermos um mergulho interior, entrarmos no santuário do ser, nas horas de silêncio, de meditação, quando os ruídos discordantes da vida material se calam. Então a voz interior, a grande voz, desperta e se faz ouvir. Uma voz que sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres, do progresso, da ascensão da criatura. Ele diz que há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude, de luz. Ali se manifesta esse reflexo, o germe divino escondido em toda a alma humana. Leon Denis, portanto, tem os seus olhos voltados para a realidade externa, o mundo, com seus encantos, com seus mistérios, com a sua beleza. Contemplarmos as florestas, o mar, as montanhas. Ele fala sobre esses temas de uma forma poética, de uma forma profunda, sensível no seu texto. E ao mesmo tempo, fazermos esse mergulho interior e entrarmos no santuário da alma, esse retiro íntimo, usando as suas palavras. Mas como tem sido, amigo ouvinte, desafiador praticarmos isso. Pararmos um pouco as nossas vidas agitadas, corridas, com tantas tarefas que abraçamos, e fazermos essa pausa meditativa, reflexiva, um silêncio interior, e ao mesmo tempo percebermos o mundo com toda a sua beleza, com todo o seu encanto. Essa capacidade de contemplar a vida, de olhar para a vida com encanto, perceber as suas sutilezas, olhar para o mundo e agir do mesmo modo, olhar para a condição humana mais profunda, que é espiritual, e estarmos em contato com tudo isso. Essas experiências geram forças, motivações, que nem sempre encontramos nas nossas vidas agitadas, no cotidiano das nossas realizações, que são importantes, sem dúvida. Todo mundo realiza algo, estuda, trabalha, se esforça, enfrenta dores, desafios, paga suas contas. Isso faz parte da vida. Mas de onde é que o ser humano retira a força e a motivação para continuar vivendo. Cada um tem as suas próprias experiências. Leon Denis propõe essas pausas importantes, que são dinâmicas, que são vivas e que são ativas. De algum modo, parece que a nossa sociedade está configurada para gerar em cada um de nós muita distração. Permanecermos fixados na realidade externa, consultando informações ou processando algum tipo de informação, e isso tem se dado com muita intensidade através da internet, nas redes sociais, por exemplo. Quanto tempo do nosso dia dedicamos ao uso de redes sociais, comunicação através dos celulares? É evidente que isso é importante, que isso tem valor. Mas a partir de que momento essa hiperconectividade, quer dizer, estarmos tão intensamente conectados nos aparelhos, nas redes, no mundo digital, até que ponto ou a partir de que ponto isso se torna uma fonte de inquietação, de sofrimento, muitas vezes ansiedade? Nós vamos falar um pouco sobre isso, trazendo para dialogar conosco um autor contemporâneo que faz uma crítica do nosso tempo. É um pensador sul-coreano que tem toda a sua formação basicamente na Alemanha. É o Byung-Chul Han. Ele tem uma série de livros. Eu não sou um especialista na área da filosofia, muito menos na área dos estudos críticos desenvolvidos pelo Byung-Chul Han. Mas temos consultado, temos feito algumas leituras e, a partir disso, algumas reflexões que propomos como um possível diálogo com essas ideias espirituais, dialogando inclusive também com a psicologia. Acho que é possível integrar um pouco de filosofia com psicologia e alguma reflexão espiritual. Esse diálogo me parece bem interessante. Então vamos conversar um pouco sobre um trecho apenas, um pequeno capítulo de uma obra dele, que foi lançada em alemão no original, no ano de 2010, e já está aqui em língua portuguesa. O amigo ouvinte pode consultar se assim o desejar. Se chama Sociedade do Cansaço. No capítulo 3, ele vai falar de um tema bem desafiador, como, aliás, ele faz nos seus textos. O capítulo se chama O Tédio Profundo. E a gente precisa entender sobre o que ele está falando. E por que nós resolvemos fazer esse pequeno diálogo entre esses dois autores, que são de tradições tão distintas? Leon Denis, um pensador espiritualista e espírita, e o outro da filosofia crítica contemporânea. Onde que esses autores se encontram? É possível algum encontro? Eu entendo que sim, e vamos mostrar isso ao longo do programa. Leon Denis nos convida a desacelerar, escutar, relembrar aquilo que nós esquecemos. Quem somos? A nossa realidade mais profunda. Olhar para a alma. Parar, fazer o silêncio interior, o recolhimento, esse santuário íntimo onde vamos encontrar Deus. Os místicos nos falam disso. Thomas Merton, por exemplo, que vem da tradição do cristianismo, nos fala que quando fazemos esse mergulho interior, encontramos Deus. Quando eu encontro em mim o meu verdadeiro eu encontro Deus. E quando eu encontro Deus, eu encontro o meu verdadeiro eu. Eu penso que aqui estamos diante de ideias bem parecidas. Esse mergulho corajoso, interior, verdadeiro, genuíno, nos leva ao encontro de Deus. Da mesma forma, quando eu realizo uma experiência de Deus, eu estou em contato com o meu eu verdadeiro. O verdadeiro self, como desejarmos. E Leon Denis, de certo modo, discute esse ponto ao longo das páginas da obra O Grande Enigma, porque ele faz a defesa dessa interioridade, ao mesmo tempo em que nos convida para olhar para o mundo, a natureza, como já dissemos, as montanhas, os rios, a floresta, porque tudo isso, quando temos olhos que contemplam, não é apenas ver por ver. É sair da superficialidade, visão rasa, e ir mais fundo. Leon Denis afirma que quando nós conseguimos desenvolver olhos que contemplam, é um corpo que sente, que vê, que percebe, que vai fundo na contemplação, então ele se percebe conectado a tudo e a todos. Inclusive ele diz que todas as nossas inquietações cessarão quando tivermos compreendido que nós, Deus, na verdade toda a obra da criação, todos nós vivemos em conjunto essa vida. Então, quando desenvolvemos essa conexão, essa experiência de conexão, nós nos sentimos protegidos, seguros, amparados, porque pertencemos a essa grande sinfonia cósmica, digamos assim. Mas isso em tempos de descrença, de dúvida, de falta de esperança, de concepções materialistas, de certo pragmatismo, sociedades que supervalorizam o consumo, o acúmulo de bens materiais, a disputa, a fama, o poder. Viver essa realidade mais profunda diante desses cenários, na verdade dentro desses cenários, tem sido, como já falamos, uma experiência um tanto desafiadora. Mas para aquele que está trilhando um caminho espiritual, esse trabalho de mergulho interior e de olhar para o mundo e contemplar a beleza do mundo e estar conectado com esse mundo, com a sociedade, com as pessoas, é uma tarefa necessária. Consultando aqui o nosso pensador sul-coreano, vamos acompanhar um pouco o seu raciocínio. Ele vai considerar aqui no capítulo em questão que estamos vivendo um tempo de excesso de estímulos, informações e de impulsos. E é verdade. É um excesso de estímulos, de informações. Tudo chega muito rápido aos nossos sentidos. Televisão, rádio, internet, redes sociais, muitas publicações, revistas. Você entra hoje numa banca de jornal, você tem revistas de excelente qualidade sobre os mais variados temas. Revistas brasileiras, revistas de outros países que já estão traduzidas. De fato, um excesso de estímulos e de informações. Isso, ele diz, modifica radicalmente a estrutura e economia da atenção. Tudo que é demais fica sobrando, não é, amigo ouvinte? Quando estamos falando de excesso, estamos falando provavelmente de algum desafio, de algum problema, que pode gerar algum desconforto, alguma desregulação. A sabedoria não está no excesso e nem na falta, não está nem na carência, nem na avidez, está no equilíbrio. Então, se estamos vivendo um tempo de excesso de estímulos e de informações e de impulsos, vamos ter que lidar com alguns desafios e algumas consequências disso. Uma delas, ele aponta que isso é confirmado por uma série de estudos no campo da psicologia cognitiva, que é uma área da psicologia que se ocupa dos processos do pensamento, do processamento da informação na mente do ser humano. Isso modifica radicalmente a estrutura e economia da atenção. Ele diz mais, isso fragmenta e destrói a atenção. Depois ele vai falar que a crescente sobrecarga de trabalho torna necessária uma técnica específica relacionada ao tempo e à atenção, que também tem efeitos na estrutura da atenção. Então, por um lado, o excesso de informações, por outro lado, uma sobrecarga de trabalho, que vai exigir que o ser humano passe a funcionar num modo que se chama, e ele destaca isso, multitarefa. É fazer, ou tentar fazer, muitas coisas e tudo ao mesmo tempo. E será que a multitarefa é um avanço ou é um retrocesso? Quantas vezes nós falamos assim, eu consigo fazer muitas coisas, mil coisas, tudo ao mesmo tempo e no final do dia eu estou esgotado. Ou então, no final da semana eu estou nervoso, inquieto, ansioso, ou fico triste porque eu tentei dar conta de muitas coisas e não consegui. Nós estamos hoje diante de cenários bem próximos disso. A multitarefa, na verdade, o Byung-Chul Han entende que não é propriamente um avanço civilizatório. E se nós olharmos com cuidado, como ele faz, ele compara ao comportamento dos animais. Um animal num estado selvagem, por exemplo, ele precisa ficar ligado em tudo. Enquanto ele se alimenta, ele percebe um possível risco se aproximando e precisa se defender, porque o animal precisa sobreviver. Ele não pensa sobre o sentido da vida, portanto, ele não filosofa, ele não dedica um tempo da sua vida para refletir sobre as relações entre os outros animais, o ecossistema. Ele não faz isso. O ser humano evoluiu preparado para esses mergulhos interiores, para esses momentos filosóficos, vamos dizer assim, em que ele pensa sobre a vida, sobre Deus, como seria o mundo se as pessoas fizessem isso, pensassem aquilo, como foi o início de tudo, será que Deus existe mesmo, não existe, qual é o meu papel nisso tudo? Esses momentos são muito humanos. Agora, combinar isso tudo com o esquema da multitarefa não é uma combinação muito boa, porque, vamos repetir, na multitarefa eu estou muito mais lutando pela sobrevivência do que organizando a minha vida, mas a gente acredita que está arrumando, coordenando, alinhando todos os nossos esquemas de vida para termos tudo organizado, sem pendências. Será que é isso mesmo? De certo modo, a multitarefa passa a ser um sintoma, diz ele, de uma sociedade focada no desempenho, onde estamos o tempo todo nos esforçando para produzir mais, para render mais, responder mais rápido e nos manter ligados o tempo todo. E não precisa dizer que o uso das redes sociais faz isso. Ninguém consegue ficar desconectado diante de uma rede social. Pelo contrário, é para estarmos conectados. É um vídeo atrás do outro, é uma informação atrás da outra. Aqueles vídeos curiosos de gatinhos, de casas impecavelmente arrumadas e uma série de coisas, incluindo as pessoas mais felizes do mundo, é um vídeo atrás do outro. Isso captura, sequestra a nossa atenção, que fica muito presa e muito dedicada a isso. Isso faz parte do nosso tempo. A gente só precisa ter uma consciência de tudo isso. Essa hiperconectividade tem nos colocado nesse modo multitarefa, de muita distração e de certa superficialidade, porque essas informações vêm em volume exacerbado, mas nem sempre com a devida profundidade, que a gente não consegue dar conta de uma quantidade excessiva e de uma excelente profundidade. A nossa cabeça não consegue fazer tudo isso. Para irmos mais fundo, precisaremos de menos. É quando o menos se transforma em muito mais em outro nível. Então, a crítica que ele vai fazer, o nosso Byung-Chul Han, é muito séria. E que eu entendo estar em diálogo o tempo todo com o Leon Denis está fazendo, ainda que por caminhos diferentes. Ele diz que a preocupação pelo bem viver, a qual faz parte também uma convivência bem-sucedida, cede lugar cada vez mais à preocupação por sobreviver. Os desempenhos culturais da humanidade, dos quais faz parte também a filosofia, devem ser a uma atenção profunda, contemplativa. É criar um ambiente onde seja possível uma atenção profunda. É disso que o Leon Denis está falando. Mas nós estamos muito mais hiperatentos, hiperconectados, hipervigilantes, muito mais assim do que de fato contemplando, através da atenção profunda, a nós mesmos, o mundo, a sociedade, as pessoas. Não é por acaso que hoje temos encontrado tantos quadros de ansiedade, os transtornos de ansiedade, o burnout, que é a chamada síndrome do esgotamento, é um burnout, e também os processos na área da atenção, como, por exemplo, TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Não estamos dizendo que não existam outros fatores que os especialistas analisam, mas isso também está ocorrendo no contexto de uma sociedade que está assim configurada. Então, o nosso autor vai nos falar da necessidade de uma atenção contemplativa. E ele vai citar o mestre da atenção profunda, como ele chama, Paul Cézanne, o pintor, dizendo que, certa vez, Cézanne teria comentado que conseguia ver o perfume das coisas. É disso que ele está falando, uma atenção mais contemplativa, porque visualizar o perfume exige uma atenção profunda. No estado contemplativo, saímos de nós mesmos, mergulhando nas coisas. Eu entendo que Leon Denis fez isso o tempo todo na obra O Grande Enigma. Quando ele fala das montanhas, da floresta, ele pratica a atenção profunda, o estado contemplativo, numa outra linguagem, com outras bases, porque ele tem uma visão espiritualista do homem, da vida, os processos da evolução e assim por diante. Por isso, é necessário, diz o Byung-Chul Han, esse recolhimento contemplativo, porque senão o nosso olhar vai perambular inquieto de cá para lá e não traz nada a se manifestar. É só uma visão muito superficial da obra desse grande autor, dentro dos recursos que possuímos para abordar a profundidade do seu pensamento. E como falamos por alto, de fato, há alguns estudos importantes no campo das neurociências, da psicologia cognitiva, destacando o impacto, o efeito dessa hiperconectividade, desse processo de sobrecarga de informações na nossa mente. Para a construção de um conhecimento sólido na nossa mente, nós vamos precisar de mais calma, de mais pausa, menos bombardeio na mente, mais recolhimento, mais silêncio interior, porque isso tem efeitos positivos sobre a memória, a retenção da informação, o processamento da informação, os momentos de criatividade não se dão na hiperconectividade. Há um cientista que fala sobre isso, que à medida em que passamos mais tempo pulando de link em link, de aba em aba, a nossa capacidade de concentração e de contemplação profunda diminui. Então vale a pena dialogarmos com Leon Denis, com esses pensadores contemporâneos que fazem uma crítica das sociedades com essa hiperconectividade, propondo uma pausa. É ir um pouco na contramão disso tudo. Se eu não tenho tempo para ler 50 livros, que eu leia com cuidado, com atenção, uma página por dia. Uma página por dia faz muita diferença na nossa vida, querido amigo que nos ouve. Mas se eu consigo ler um pouco mais, tudo bem, ótimo. Mas eu não preciso me cobrar tanto e querer estar plenamente atualizado com tudo, com todas as informações, porque a gente não consegue. E também preservarmos o nosso senso crítico. Nem tudo que está nas redes sociais é bom e nem tudo que está ali ajuda. Há muita coisa boa e a gente pode aproveitar imensamente inúmeras informações ali contidas. Mas também uma pausa para o silêncio interior, para a meditação, para a oração, para uma leitura, estudando, refletindo, meditando, fazendo anotações, tudo isso tem muito valor. E se a nossa compreensão é espiritual, não podemos perder esse contato com a divindade. E quando mergulhamos no nosso mundo íntimo, pelos caminhos da reflexão, de uma atenção contemplativa para dentro e para fora, nós nos sentimos muito próximos de Deus. No fundo, sempre estamos, mas uma coisa é saber, outra coisa é se sentir muito próximo de Deus. Fica aqui uma proposta de diálogo, de reflexão, juntando esses dois autores, que eu penso apontam para as mesmas realidades, ainda que em tempos tão diferentes, mas o convite fica o mesmo, uma atenção contemplativa. Mas para isso, precisamos ir um pouco mais fundo. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz e sempre agradecendo sua presença aqui no programa. Até breve!
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.